convidado.
Nos Estados Unidos, numa das mais participadas eleições intercalares norte-americanas, confirmaram-se algumas previsões. O Partido Democrata recuperou a Câmara dos Representantes e o Partido Republicano manteve controle no Senado e reforça a oposição de Donald Trump. Este escrutínio contou com a eleição de mais mulheres do que nunca e com representantes de minorias étnicas, sexuais, numa proporção inédita. Eleições também de meio mandato, que são vistas como um barómetro de popularidade do presidente, que revelam um combate político para os próximos dois anos, com este pontapé de saída para as eleições presidenciais de 2020, como aponta o politólogo português Álvaro Vasconcelos.
Eu penso que o que mostra os resultados é que a agenda de Trump e o discurso de ódio e de medo que ele promoveu durante toda a campanha não deu os resultados que ele esperava. A maioria dos americanos acabaram por votar nos democratas e dar a maioria na Câmara dos Representantes ao Partido Democrático. Isto, no fundo, mostra que a agenda dos democratas, com o assento nas questões do Medicare, ou seja, dos seguros de saúde, nas questões sociais e económicas, na ideia de convivência pacífica entre os americanos, acabou por triunfar. E penso que isto é um alerta grande para Trump, que já não pensa noutra coisa que não seja a sua reeleição dentro de dois anos, de que possivelmente ele poderá perder essas eleições.
O facto dos democratas voltarem a reconquistar a Câmara dos Representantes representa uma maior vantagem sobre os republicanos e dá também aos democratas a margem de manobra necessária para fazer frente a Donald Trump?
Sem dúvida que o sistema de contrapoderes americano, que é forte do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do papel da sociedade civil, não tinha correspondência no Congresso, porque os republicanos dominavam a Câmara dos Representantes e o Senado. Ao perderem a Câmara dos Representantes, reforça-se o sistema de check and balance, ou seja, de contrapoderes nos Estados Unidos, o que irá dificultar os aspectos mais reacionários da agenda de Trump e irá dar aos democratas uma capacidade de inquérito sobre as ações do presidente que até agora não tinham. E, nomeadamente, apesar de não estar na agenda a questão do impeachment, é a Câmara dos Representantes que inicia qualquer processo de impeachment. Portanto, se avançarem os inquéritos sobre as conivências de Putin com a campanha de Trump e se o procurador especial acabar por considerar que há matéria para inculpar o presidente e os seus apoios mais diretos, a Câmara dos Representantes pode iniciar um processo.
Essa pressão, através da ameaça do início de um processo de destituição, seria viável para os democratas? Ou, pelo contrário, eles não têm interesse em iniciar esse processo de destituição a faltarem apenas dois anos para eleições presidenciais?
Sim, esse processo de destituição não teria resultados práticos porque os republicanos têm a maioria no Senado e até reforçaram a sua maioria no Senado. Mas, se houver uma acusação clara por parte do Procurador Especial, é evidentemente que os democratas serão obrigados a iniciar esse processo na Câmara dos Representantes, e isso irá tornar mais claro a conivência enorme que houve entre Putin e a campanha de Trump. E, sobretudo, tornará mais claro a campanha de mentiras e calúnias com que Trump foi eleito. E esse é o significado político de tal eventual medida, evidentemente não será de imediato posta em prática, nem será posta em prática se não houver uma acusação precisa por parte do Procurador Especial.
Os republicanos mantêm a maioria no Senado, uma campanha bastante intensa nas zonas rurais, nos estados tradicionais republicanos e junto também das classes brancas trabalhadores. Esta maioria no Senado, o que é que representa para os republicanos?
De um lado, como sabemos, se a Câmara dos Representantes havia eleições para todos os lugares da Câmara dos Representantes, ou seja, para todos os deputados, no Senado eram só eleitos um terço dos senadores. É assim o sistema americano, cada vez só são eleitos um terço dos senadores. E este terço dos senadores que estavam em processo eleitoral, que podiam perder ou ganhar o seu lugar no Senado, era em estados que normalmente votam republicano. Eram democratas que tinham ganho posições importantes no Senado, tinham sido eleitos para o Senado, apesar de ser em território, vamos dizer assim, republicano. Perderam alguns democratas, portanto, o Trump e os republicanos reforçaram a sua posição no Senado. E graças, em larga medida, às políticas do governo Obama, a América está muito bem do ponto de vista económico, mas Trump não soube utilizar isso, porque está tão obcecado com a sua agenda extremista e racista, que pôs de parte o debate sobre a questão do emprego e dos sucessos da economia americana para se concentrar num ataque tremendo contra os imigrantes. O que, aliás, nos faz lembrar situações também europeias em que líderes têm sido eleitos com base numa agenda anti-imigrante. Isso na América. Parece que essa agenda continua muito forte, sem dúvida, e deu alguns sucessos no Senado aos republicanos, mas é uma agenda que tem uma enorme oposição de uma parte significativa da sociedade americana. Repare que nestas eleições para o Congresso foi eleita uma refugiada da Somália, estava há 2 anos nos Estados Unidos, e acaba de ser eleita para o Senado.
Eleições que podemos considerar como um espelho de uma forma fiel da diversidade norte-americana, como fala, pelo facto de ter sido uma eleição que elegeu mais do que nunca mais mulheres, legisladores de minorias religiosas, étnicas e sexuais, como dizia.
Exatamente, porque há esse setor da sociedade americana, o setor das minorias, das mulheres em particular, está muito mobilizada contra Trump porque é vítima constante da misoginia de Trump, do machismo, dos ataques racistas, dos ataques contra as minorias, dos ataques contra os homossexuais, etc. E isso provocou uma mobilização muito significativa de uma parte do eleitorado, que cerca de 16% mais de eleitores foram votar nestas eleições, o que foi muito significativo. Há as duas Américas, como eu dizia, mas a América das minorias está muito mobilizada e está a ter sucessos eleitorais significativos. Trump, no fundo, é o representante dessa América obscurantista, que no passado defendeu a escravatura e hoje defende o ódio contra os imigrantes e a mentira como instrumento político.
O fim do monopólio republicano no Congresso dos Estados Unidos é, talvez, a confirmação de que o país continua dividido, como falava desta bipolaridade, que abre alas para este início de campanha, com vista às eleições presidenciais para dentro de 2 anos, em 2020?
Sem dúvida. Nós não sabemos é quem vai ser o candidato dos democratas. Ou seja, os democratas vão escolher uma pessoa que representa estas novas tendências da sociedade americana, de jovens ativistas e defensores dos direitos fundamentais, ou se irão escolher um político mais tradicional. Acho que este vai ser o grande debate no seio dos democratas. Como derrotar Trump? Com uma agenda claramente anti-Trump, representando a outra América, e isso tem que estar na convicção que a outra América é maioritária. Estas eleições parecem indicar que a outra América pode ser maioritária, não há certeza. Ou vão escolher um político centrista, um democrata conhecido. Já se fala que a Hillary Clinton poderia voltar a ser candidata. Seria, penso eu, um desastre. Portanto, esse é que vai ser o debate importante. Eu penso que agora os analistas americanos, e nomeadamente os analistas do Partido Democrático, vão se debruçar sobre os resultados das eleições para tentar entender quais são as tendências que podem levar o Partido Democrático a vencer dentro de 2 anos.
Era o politólogo português Álvaro Vasconcelos, o nosso convidado desta quarta-feira, que nos falava das eleições intercalares norte-americanas marcadas pela regeneração democrata e o recorde de mulheres eleitas.